Hello, guys!
What's up?
Bom dia!
Boa tarde!
Ou boa noite!
Tudo depende da hora que você está nos ouvindo.
É, isso aí! E hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Turbine Inglês Passando Café. Eu, Thaisa de Oliveira e Thiago...
De bola!
Hoje eu falei o nome dele, não era pra ter falado, mas tudo bem.
Tudo bem. Fui silenciado por um pouco, mas tudo bem.
E hoje, galera, a gente tá aqui pra falar com vocês de umas coisinhas interessantes, tá? A gente vai falar com vocês de 5 coisas que você não deve fazer se você quer aprender inglês. É isso.
Exato. São coisas pequenas que vão fazer a maior diferença lá na frente, gente. A gente vai falar, vai dissertar um pouquinho sobre cada uma delas. E vocês vão ver que, embora pareça uma coisa boba, sabe, que faz sentido, muitas coisas não fazem tanto assim na mente de vocês. Vocês vão ver bem certinho.
É isso aí. Então, sem mais delongas, pega o cafezinho e vem com a gente aprender um pouquinho mais. Let's go!
E aí, galera, uma das primeiras coisas que a gente vai retratar aqui é uma coisa, assim, chave, tá? Então, uma coisa é o seguinte, uma coisa que vocês não podem fazer é achar que vão aprender o inglês rápido. Sabe esses cursinhos online que aparecem, aprenda inglês em 3 meses, aprenda inglês em 1 mês, baixe esse aplicativo e aprenda inglês. Bom que fosse, né?
Bom que fosse, os milagres que se vendem por aí, né? Depois a gente vai até falar mais um pouco... mais aprofundado sobre esses milagres, mas essa questão do tempo é algo realmente marcante, né? Principalmente nos dias de hoje, onde cada vez mais as pessoas estão ansiosas, onde cada vez mais as pessoas estão estressadas, e aí quando elas vêm aparecer na tela delas, aprenda inglês em 6 meses, aprenda inglês em 3 meses, e aí isso aí parece que dá um... comichão no CU, né? E a pessoa vai e compra essa ideia milagrosa que a gente sabe que não é real, né?
Exato. E tipo assim, a gente não tá falando que você não consegue aprender inglês rápido, não, gente. Depende do rápido que você considera o rápido, tá? Por exemplo, tem metodologias que você facilmente aprende a falar inglês em 1 ano. Tem metodologias que você vai aprender a falar inglês em 6 anos, em 3 anos. Então vai tudo do método que você vai utilizar. E aí vamos falar, mas não sei, tal pessoa aprendeu a falar inglês em 6 meses. Mas qual que foi o método que ele utilizou? Às vezes essa pessoa que aprendeu a falar inglês em 6 meses, ela fez um intercâmbio. Então imagina, você que é submetido ao inglês diariamente, obviamente você vai aprender o inglês mais rápido. Agora, na sua situação, que você está no Brasil, você vai ter que utilizar uma escola de inglês, onde normalmente é uma hora semanal que você tem. Não são 3 meses que vão te ajudar a falar inglês. Você pode aprender, mas você não vai aprender a... Você pode aprender a gramática, que eu digo, mas não a parte da aplicabilidade. Leva tempo, leva esforço.
Exatamente. E essa questão do tempo, né? Como te falou, fazer intercâmbio é uma coisa completamente diferente. Se você tem condições de fazer intercâmbio, inclusive, vale mais a pena você fazer o intercâmbio do que fazer qualquer curso. Pensando que, você vai fazer na melhor escola. Mano, a melhor escola não vai ser melhor que um intercâmbio. Porque, óbvio, tu vai estar lá ali 24 horas o tempo inteiro, numa imersão. Então, você vai realmente ter um processo mais rápido. Mas, aprender um idioma não é um processo simples, tá? Não é um processo simples, principalmente quando a gente pensa em aprender para ser fluente. Aí se torna ainda mais complexo. Até porque existem... diferenças, né? O que que é fluência? O que que é aprender o idioma? Então tem tudo isso que muitas vezes também é muito pessoal de cada pessoa, né? Pessoal de cada pessoa, claro. Redundância a mil.
Exatamente. Não a parte da redundância, a parte que você falou previamente. Mas é muito isso, sabe? Vai muito de cada um. Tem pessoas que têm, até pessoas que têm mais facilidade de aprender, vai aprender mais rápido. Tem gente que demora um pouquinho mais. Então, vai tudo da disponibilidade que você tem. Às vezes, não é porque você não estuda, porque você não quer aprender inglês, porque você não tem tempo também. Então, vai tudo da disponibilidade que você tá e o interesse que você tem. E, claro, o curso que você vai optar. Se você vai querer um curso que vai submeter mais ao inglês, ou vai te submeter menos, vai focar mais em tal coisa do que em outra coisa. Tudo vai do melhor curso que você vai escolher. para dentro da sua realidade.
Real, real. E uma última coisa sobre essa questão do tempo, galera, que talvez valha a pena vocês pensarem, é o seguinte: quanto tempo vocês levaram para aprender a língua materna de vocês? Né? Se a gente pensar aí, a gente começou a falar algumas coisinhas ou outra aí com 1 ano e pouco de idade. Então isso significa que, porra, com menos de 1 ano, é um pouco complicado você esperar que você vai ter, nossa, uma fluência e vai conseguir falar bem e etc, etc, né? Então acho que é sempre válido pensar esse lado também, né?
Exato, mas também não necessita de, tipo, 6 anos para você aprender um idioma.
Obviamente.
A gente trabalha no sentido, tipo, sim, não demora, não é tão fácil, mas também não é tão difícil assim, não. Você vai um curso que pega, assim, uns 5, 6 anos para você virar fluente, olha,
algo de errado não tá certo aí.
Algo de errado, algo de certo não está errado, exatamente. É.
E, gente, então a primeira coisa que você não deve fazer se você quer aprender inglês é pensar que você vai aprender rápido, tá? A segunda coisa é achar que tradução é uma forma eficaz de aprender inglês. E olha, Thiago, eu já vi professores de inglês defenderem tradução, professores de cursinho defenderem tradução. E não é que a gente não possa utilizar o nosso idioma materno como um recurso, como uma ferramenta. Pode ser usado, sim, e vai ser até bastante eficaz. E até por isso que nós, na Learning, a gente não trabalha com crianças, né? Com crianças. Por quê? Porque as crianças, elas ainda estão limitadas no vocabulário da língua mãe delas. Então vai ser muito mais complexo você colocar na cabeça dessa criança, que ainda está limitada à própria língua mãe, né, uma outra língua por cima. Então, facilita quando você já está 100% alfabetizado, 100% ok com a sua língua materna? Facilita. Por quê? Porque a gente utiliza, sim, ferramentas, principalmente de associações, com o nosso idioma. A gente não pode ser hipócrita de pensar que o nosso idioma, a nossa língua materna, não vai auxiliar em nada. Mas a gente também tem que entender que tradução não é a melhor ferramenta, né? Ela pode ser utilizada, mas, assim, em casos muito lá de vez em quando, porque a tradução, inclusive, pode ser prejudicial, né?
Exato. E muitas vezes, gente, vocês forem até fazer uma brincadeira com o Google Tradutor, que é a ferramenta mais fácil que a gente tem de tradução. Experimente colocar uma frase lá e pesquisar a fundo, sabe? Que a gente utiliza bastante as expressões, né? Então, se vocês forem jogar no Google Tradutor uma frase para passar para o inglês, quando vocês forem pronunciar essa frase, uma outra pessoa ouvir, que já tem conhecimento em inglês, não vai ter sentido algum. Porque o Google Tradutor, ele trabalha, o tradutor por si só, ele trabalha com a tradução isolada de cada palavra. Claro, às vezes ele consegue traduzir, mas muitas vezes ele não transmite a ideia. Então, tradução não é um problema quando você sabe utilizar ela.
Exato. E esse negócio do tradutor ali, cara, é muito importante a gente salientar que por que o tradutor, ele traduz errado? Não, não é isso. O tradutor, ele é uma ferramenta fantástica. O cara que inventou é um gênio, tá? A gente não tá falando mal do tradutor. Eu uso, inclusive. Mas eu já sou fluente, eu falo inglês, eu não tenho problema com isso, né? A questão é, o tradutor, ele não deixa de ser um programa, galera. Ele é um algoritmo, tá? Então, não pense vocês, as máquinas hoje são muito inteligentes, inclusive, às vezes, mais inteligentes que o ser humano e alguns seres humanos aí, né? Mas, né, ele não é perfeito, ele é uma máquina, ele tem as limitações do algoritmo, tá? Que eu não sou programadora, mas se você que estiver me ouvindo entender alguma coisa de programação, você já vai entender o que eu tô querendo dizer. É impossível os caras conseguirem programar um código que vai conseguir traduzir as expressões todas do mundo inteiro ali dentro e que vai conseguir juntar a intenção da fala de alguém. Cara, isso é impossível. Né? Então, justamente por isso que não é uma boa coisa de você utilizar quando você não tem conhecimento do inglês ainda.
Exato. Não, é exatamente isso. Tipo, a galera joga uma frase idiomática, né? Uma frase assim, faz sentido no português, mas em outras línguas não é nem utilizada, sabe? E espera
Exato.
que o Google Tradutor vai conseguir colocar uma outra frase, já americanizada, que queira dizer exatamente o que eu tô querendo colocar. Então, isso
Exato.
acontece muito, e é muito mais comum do que vocês imaginam, sabe? Muitas frases que pra gente é muito comum, pra lá não é. Eu gosto de citar sempre o pode ser. Que a gente fala, pode ser. Pode ser
É.
em inglês? Não tem, gente. Não é can be. É can be. Não, não dá. Sabe? Então,
É.
essa é uma forma, uma tradução literal. Às vezes a tradução literal, ela não vai te ajudar.
É verdade. Ou até mesmo um exemplo legal também é o easygoing, né? Porque, mano, easygoing
Going.
é uma expressão super comum nos Estados Unidos, mas assim, easygoing, o cara pode pensar que é ir fácil, sei lá, enfim, e não tem nada a ver, na verdade,
Nada.
significa uma pessoa de boa na
Exa
lagoa, né?
Exato. O inglês tem bastante essas pegadinhas, né? Tipo butterfly. Muito
É.
bom, muito bom. Claro, tem umas coisas que faz sentido. Outra já passa longe disso.
E um teste interessante para você se convencer de uma vez por todas que a tradução não é algo legal para você utilizar é o seguinte teste. Coloca lá no tradutor uma palavra em inglês. Sei lá, um exemplo aqui, vamos colocar a palavra love. O que que vai aparecer lá no tradutor? Tá? Ele não vai explicar para você o que que é love. Ele vai simplesmente jogar para você a palavra amor. Quando você lê essa palavra amor, o teu cérebro automaticamente ele vai esquecer o love. Por quê? Porque para o teu cérebro, love não faz sentido nenhum. Porque para o teu cérebro, até o momento, você sabe um idioma, que é o português. Então você vai ler a palavra amor, automaticamente teu cérebro vai falar: ih, vou jogar esse love fora, porque não me serve para nada, certo? E aí o que que vai acontecer? O teu cérebro vai focar no amor. Por quê? Porque o teu cérebro construiu o significado da palavra amor, mas ele não construiu o significado da palavra love, né? E aí o que que acontece? Daqui 10, 15 minutos você já não sabe mais o que que é love. Você
Ainda
esqueceu.
mais não faz anotações, esquece mais rápido ainda.
Exatamente.
É sagrado.
Muito louco. Muito louco.
Muito louco. E pior, gente, vocês querem, podem testar. Se vocês forem trabalhar, forem tentar aprender uma coisa na qual vocês vão só por tradução, vocês esquecem muito fácil. Agora, se for trabalhar de uma outra forma, seja por associação, seja por outra forma, fixa, sabe? Fica preso. Fica, tipo, the book's on the table. Ali vai dar repetição, né? Vai repetir, repetir, repetir até memorizar. Mas também é uma outra forma, porque a tradução não fica na cabeça, não fica. E nisso entra a terceira coisa que vocês não devem fazer, que vocês não devem esperar. É achar como aprender por osmose. Sabe? Aquela pessoa que, tipo assim, ai, comecei a fazer o curso de inglês, louco de bom. Ah, daqui um ano eu vou aprender inglês. Vou estudar, porque eu já tô no curso. Gente, o fato de você entrar no curso de inglês é só o primeiro passo, sabe? É só o primeiro passo.
Eu diria
Estudar
que é o passo
também.
zero, velho. Eu diria
Passo
que é o passo
zero.
zero.
Estudar é só o passo um. Tem muita coisa. Eu digo
É.
assim, ó, uma coisa que vocês podem sair dessa caixinha é que muita gente acha que estudar inglês é só papel caneta, né? Mas não, vocês podem assistir série. Só que também não é só. Ah, eu ouço música americana, eu vou aprender inglês. Não. Eu assisto série legendada, eu vou aprender inglês. Não, não é só assistir série, não é só ouvir música. Você tem que prestar atenção. Você tem que escutar. Você não tem que ouvir, você tem que escutar, que é aquele prestar atenção no que a pessoa está cantando. Para você se acostumar com a sonoridade, com a fonética que eles estão falando. Assistir série é a mesma coisa. Prestar atenção no que eles estão querendo dizer, nas palavras que eles utilizam, na entonação, na pronúncia. Não é só assistir série. Não é só escutar música,
Exato.
não é só estudar, fazer anotações. Não, tem que praticar, tem que, meu Deus, prestar atenção, praticar, revisar. Revisar é vida, né, Thaisa? Meu
Revisar é vida.
Deus!
Exato. E pensando nessa questão da osmose, né? Mais uma vez, vamos falar um pouquinho dos charlatões que tem por aí, tá, galera? Então, no nosso mundo digital, o que mais tem, o que mais vocês vão encontrar é cursinhos prometendo milagre para vocês. Ah, aprenda inglês sem precisar estudar. Ah, aprendo inglês utilizando música.
Com séries.
Esses dias eu vi um curso que vende de você ficar fluente através de Friends. E, cara, tipo, nenhum julgamento contra isso. Você pode sim aprender muitas coisas, mas ficar fluente só assistindo Friends, eu acho muito difícil. Eu
Mas
acho
uma
muito
série que
difícil.
já foi encerrada faz 20 anos, né? Maravilhosa, Friends, gente. Eu sou o fã número um, mas por favor.
Exatamente. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes, e assim, eu digo que a pessoa que se engana com esse tipo de curso, tá? Ela também, ela não é uma pessoa muito honesta muitas vezes, tá? Porque o que acontece? A gente só cai nessas promessas falsas quando a gente tá querendo fazer algo sem fazer nenhum esforço para isso. E aí, eu vou trazer um papo aqui, que inclusive eu odeio. Que é o papo de coach, né? Mas é
Notícia da
verdade,
coach.
gente. É verdade. Você não tem nada na vida sem ter esforço, mano. Não tem, isso não existe. Tá? Ainda mais no nosso mundo de hoje, tá? As coisas não acontecem de graça. Você não vai aprender um idioma sem sentar a bunda na cadeirinha e estudar, tá? Sim, série vai te ajudar, música vai te ajudar, coisas diferentes ali vão te ajudar, mas, cara, você tem que ter um mínimo de disciplina, né? E ter um mínimo de organização e ter um mínimo de tempo de estudo. Senão não tem jeito, cara. Não tem milagre. Entendeu? Infelizmente não tem milagre. Então, se você acredita em Deus, aí tudo bem, não tem problema, mas assim, você tem que acreditar. Então, se você acredita em Deus e em milagres, pense o seguinte: Deus ajuda quem cedo madruga. Certo? Então é isso. Deus vai te ajudar se você também se esforçar, mano. Não tem outra forma. E tá aí, coach Thaisa de Oliveira. Siga para mais dicas.
2022.
Isso aí.
Setembro de 2022. Não, mas gente, isso é muito, muito comum. E outra coisa que eu vejo muito é galera, tipo assim, ai, eu fiquei sem estudar essa semana, vou desistir. Cara, desistir do inglês é uma coisa assim, tá
Burra!
certo. É, tipo, sabe, não tem problema você desistir. Só que tenha a noção que você vai ter que voltar e vai ter que rever tudo que você já
Velho.
conseguiu até então. Sabe?
Por isso
Você
que
tem
eu
que.
digo, eu respeito a sua opinião, mas eu considero ela um posicionamento burro, porque
Exato,
vai ter
tipo.
que voltar, entendeu?
Gente, se você começou inglês por algum motivo, você tinha. Esse motivo não vai embora. Ele pode se apaziguar, mas ele vai voltar. Então, tipo assim, você ficou uma semana sem estudar? Não é o fim do mundo. Na outra semana você volta a estudar. Só não desista. Não
Exato. Exato.
desista.
E eu te digo uma, esses dias, inclusive. Acontece direto com a gente, né, Thiago? Na escola, às vezes o aluno precisar desistir, por seja qual for o motivo, né? E às vezes acontece mesmo e tem que desistir no momento e não tem jeito, e tá tudo bem também. Mas eu sempre digo, saiba que quando voltar, vai ter perdido sim o
Tudo.
que. Exato. Não tem
Exato.
jeito. A não ser
Tipo
que
assim.
você já ficou fluente, etc., você vai perder, vai ficar ruim, entendeu? Vai
É,
ter que
mas mesmo
voltar do
que
início.
eu falo por experiência própria, eu também fiquei 2 anos parado depois que eu aprendi inglês. Você esquece, não é que você esquece, mas você fica mais inseguro. E esse ficar mais inseguro te limita muito, gente. Então, tipo assim, ah, eu vou ter que trancar o curso porque eu não tô com dinheiro para pagar mensalidade. Tudo bem, é completamente compreensível.
Ainda
Porém,
mais
você tem
hoje em
outro.
dia, né?
Mas hoje em dia, porém, você tem outras formas de manter o estudo do inglês além do cursinho. Claro, o cursinho ele dá o quê? Disciplina. Uma coisa que é difícil você conseguir sozinho. Dificilmente você consegue ser autodidata, né? Mas se você tem um interesse, um desejo lá no fundo, é não desistir. Tenta continuar, sei lá, assistindo série. Não foge do inglês, porque eu fiz isso. Eu fugi do inglês por 2 anos. Quando eu voltei, cara, é um baque forte. Demora até você conseguir engrenar que nem você costumava ser. Você não esquece,
Verdade.
porque é sofrido.
E nisso a gente entra na quarta coisa que você não pode fazer se você quer aprender inglês, que é não ter constância, né? Como assim não ter constância? Cara, se você quer aprender o idioma, você precisa ter constância, ou seja, estudar todos os dias. E aí, de novo, claro que não é todo dia que você vai sentar e ficar uma hora estudando, mas assim, você precisa ter uma rotina, você precisa organizar a tua rotina e incluir o inglês sempre que possível e, se possível, todos os dias. Porque idioma é contato, é exposição a ele. Por que que uma pessoa que vai para fora do Brasil aprende em meses e fica fluente em meses? Pelo simples fato de que ela tem contato todos os dias com aquilo. Entende? Então, é isso. Aqui no Brasil, obviamente, você não vai ter como ter o mesmo contato de alguém que vai para fora. Mas você consegue trazer o mínimo de contato possível. Né? Seja 20 minutos do seu dia, mas utilizar ali para ter essa constância. É só assim que você vai chegar lá de uma forma um pouco menos demorada. Caso contrário, se você quiser só ir na aula de inglês, com certeza você vai ficar anos e anos patinando e talvez você nunca vai chegar a ser fluente. Como eu já vi casos de muitas pessoas em cursinhos tradicionais aí que iam uma vez na semana, que já estuda 10 anos inglês e não é fluente ainda. Isso é um absurdo, né?
Exatamente. E agora, atualmente, a gente não tem mais motivo para não ser inserido ao inglês, sabe? Antigamente, claro, estudar, papel, caneta, escrever e deu, né? Agora não, gente, dá pra vocês ouvir, assistir série, qualquer um consegue assistir série, quase todo mundo tem Netflix, não tem Netflix, tem YouTube. Tem, se vocês quiserem dica de canal, a gente tem um monte de canal legal no YouTube, totalmente em inglês, dá pra você praticar desde o mais básico até o mais intermediário. Então, dá pra você ouvir...
O Instagram, mano, Instagram. Próprio Instagram. O cara é fã de não sei quem lá. O cara é fã das Kardashian. Sim, as Kardashian falam inglês, segue elas lá e fica olhando os stories delas pra você ver.
Exato, cara, tipo assim, coloca o teu celular com o idioma no inglês, já tá sendo submetido.
Tá aí uma coisa simples, né, pra gente mudar.
Coisa pouca que pode ser feita, sabe, então é muito da constância, de você em saber o que você quer e correr atrás disso. Por isso que tem que ter aquela base, ter um objetivo forte, seja qual for o objetivo, mas ter seus ideais fortes pra você não desistir.
É verdade. E falando em coisas simples, né? Um aluno meu esses dias comentou comigo, ele gosta de jogar no computador, no celular.
Uhum.
Enfim, hoje em dia é muito comum, né? As pessoas gostarem de jogar. E uma coisa super comum é utilizar, inclusive, do Discord, por exemplo, onde você encontra grupos, né? Do jogo que você joga, qualquer jogo. Até Free Fire tem grupo no Discord.
Todos.
Né? E o legal disso... é que ele tá num grupo onde só ele é brasileiro desse jogo. Então as pessoas conversam em que língua? Tem italiano, tem português, tem alemão. E qual a língua que eles falam?
Tudo em inglês.
Tudo em inglês. Então ele falou assim, cara, não, Thaís, eu não tô entendendo nada ainda. Porque ele tá no começo do curso. Mas, cara, não tem problema, pode continuar. Isso é maneiro demais. Você não pode não entender muita coisa agora, mas você já tá inconscientemente construindo... né, a sua aprendizagem.
Exatamente. Ah, cara, é sensacional. Gente, vocês têm tantas formas de serem submetidos ao inglês. E é... cada dia tu pode testar uma coisa diferente. Que vai ter uma coisa diferente pro mês inteiro. Pra vocês terem uma noção. Isso. A gente entra na última coisa que vocês não devem fazer. Que eu acho essa coisa muito importante. Porque eu vejo muitos alunos com isso. É o medo... Já dei um spoiler aqui. Que é, gente, praticamente o medo de tentar, de falar, de pronunciar, de errar. Basicamente, resumindo, o medo.
Essa é dica é importante.
É importante porque, assim, não importa, não tem problema você ter medo. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Mas imagina uma pessoa que mesmo com medo ela tentou, mesmo com medo ela foi lá falar em inglês, mesmo com medo ela errou. Tudo bem, ela tá errando uma língua que ela tá aprendendo. Então, ela tá errando o inglês. Ela tá tentando. Então, não tem problema algum você errar, sabe? Porque você tá tentando. Em uma hora, você vai acertar. O problema é você se limitar por causa do medo. Então, eu não vou aprender inglês porque eu tenho medo de falar em público. Nesse
tenho
sentido.
Vergonha, sei lá.
Tenho vergonha. Tenho receio, não sei o quê. E fica arrumando desculpas, tá? O medo, ele vai estar ali, não tem problema. Mas você tem que tentar se colocar à frente desse medo. Porque muita galera tem medo de pronunciar. Às vezes começa o curso, mas tem medo de pronunciar. Se você tem medo de pronunciar, você tem medo de falar. Se você tem medo de falar, você não consegue aprender inglês.
Exato, porque você vai ficar travado nesse medo para sempre. Você vai ficar com medo, aí você não vai falar com medo de errar. E aí a gente nunca, nós professores, nunca vamos saber se você vai falar errado ou certo. Às vezes a forma que você fala tá certo, mas você tá se privando de aprender por causa de um medo bobo, né?
Exato. Cara, o que eu mais vejo em questão de pronúncia é galera que pronuncia 6 vezes a mesma palavra. Tipo assim, ah, eu vou pronunciar, a primeira vez tá certo, mas daí ela fica com tanto medo que ela pronuncia as outras 5 vezes tudo formas diferentes e erradas. E eu gosto de lembrar disso, que tipo, não tem problema você errar a pronúncia. O problema é você ficar com medo de pronunciar aquela palavra e evitar pronunciar aquela palavra. E se errar,
exatamente,
gente, tu tá errando em inglês, tem que se achar, sabe? Tô errando, tô... mas tô errando em inglês, dá licença.
É, excuse me, bitch.
It's English. It's English, baby.
Muito bem.
Tem que se achar.
Isso aí.
É muito... Nossa, é... Tem que mudar disso, tá? Se é pra errar, errar em inglês.
Isso aí, se achem, olha só.
Se achem.
Do teacher Thiago.
Amém.
E, mano...
pra mais dicas. Coaching da autoestima.
É. Self-esteem.
Self-esteem.
E pensando nessa questão do medo também, cara... Uma coisa, se você que tá ouvindo a gente tem filho ou tem contato com crianças, sei lá, um priminho seu, um sobrinho, enfim, você com certeza vai entender o que eu vou falar agora. Quando seu filhinho, seu priminho, seu sobrinho tava lá com 1 ano de idade, aprendendo a falar, e ele falava as palavras errado muitas vezes, cara... O que, que você fazia enquanto adulto? Você chegava e brigava com teu sobrinho, com teu filho, com teu primo? Não, eu tenho certeza que não. Pelo contrário, você estimulava ele a falar, mesmo que errado, tá? Mesmo que errado, mas você estimulava para que ele continuasse falando. E até que chegou um ponto... Né? E um ponto assim que hoje a gente pode olhar para trás e pensar até que foi mágica, porque quando a coisa é muito natural, parece que foi mágica, né?
Exato.
Mas chegou num ponto em que essa criança, seu filho, seu primo, seu sobrinho, sei lá, essa criança, ela passou a falar corretamente, né? Ela falou, sei lá, por 1 ano errado e você corrigindo. Não, isso aqui é assim. E ela falava errado. Assim, e ela falava errado. Mas você não perdia a paciência, você não fazia, você ria, você achava legal, você achava graça. Gente, a mesma coisa é no inglês. Tentem pensar que vocês são crianças que estão aprendendo a falar, velho. Entendeu? É isso. Se o teu professor for babaca de brigar com você, ou de sei lá, fazer qualquer coisa que te deixe
mal...
É, que te deixe constrangido. Mano, troca de escola, troca de professor, que esse cara ou essa mulher é uma babaca. Babaca. Entendeu? Isso aí não é professor. Nenhum professor que se preste vai fazer um negócio desse. Vai te fazer se sentir constrangido, né? Até porque nem na vida real as pessoas fazem isso. Quer ver uma coisa? Se você for, sei lá, pro Canadá e você precisar pedir uma informação pra alguém e você pronunciar algo errado... Os caras não vão rir na tua cara, velho. Os caras não vão te tratar, te deixar constrangido. Os caras vão fazer de tudo pra tentar entender o que você tá falando. E pra tentar fazer você entender o que eles vão te passar de informação.
Exato.
E como é que você sabe disso, Thaísa? Não, lá fora é diferente. Não, gente, eu sei disso porque é só você pensar na tua realidade. Aqui no Brasil, a gente tem povos de vários lugares no Brasil. Aqui na nossa cidade, né, Thiago, tem muitos imigrantes do Haiti, por exemplo. E eu lembro que quando eles estavam chegando, acontecia de um ou outro vir pedir informação na rua, tipo, e falar meio virado português, assim. Cara, eu jamais corrigiria os caras, jamais faria os caras se sentirem constrangidos. Pelo contrário, eu tentava fazer eles entenderem o que eu tava explicando ali de formação e tentava entender o que eles estavam falando, tá ligado? Porque os caras já estavam se esforçando pra aprender meu idioma, pra se comunicar comigo, tá ligado? Então, fora é a mesma coisa, meu.
Exatamente. É uma coisa que... A comunicação, né? Ninguém vai falar isso porque você falar errado, vai te dar uma aula sobre o verbo to be. Sabe? Pode ficar quanto tranquilo. Gramática e outra... Às vezes a gente acha que vai falar errado... Gente, lá é uma coisa completamente diferente. O inglês falado, o inglês gramática é diferente. Eles vão
Exato.
Falar muito. He don't work. Tem até em música isso, você vai achar o cúmulo as pessoas falarem isso, mas é o natural para eles, então você...
Uma gíria, acham... uma expressão, né?
Exato, então vocês vão achar que vão falar super mal e na verdade não, vocês estão falando super bem. Então podem Exato. Ficar muito tranquilos quanto a isso.
É verdade. É isso, né? Então a gente passou aqui para vocês 5 coisas que vocês não devem fazer. Recapitulando. Coisa número 1 para não se fazer... Você não achar que vai aprender rápido. Não adianta achar que vai aprender rápido. Não vai. Coisa número 2. Usar a tradução de forma errada. Pode utilizar? Pode, Liga. Mas tem que ser uma coisa lá, assim, ó, muito eventual.
Exato, e lembrar que, tipo assim, tradução é tomar cuidado, gente. Se você vai querer usar, a gente não pode obrigar vocês a não usar, mas assim, maneira, sabe? Aprende a usar, aprende a usar.
Aprende inglês primeiro, depois aí, em caso de emergências, você utiliza.
Basicamente.
Terceira coisa que você não deve fazer. Pensar que vai aprender por osmose e aí cair naquelas milagreiras lá, achar que você vai aprender sem precisar se dedicar, sem precisar estudar, isso não vai acontecer. Não existe milagre, tá? O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Tadã! Coach Thaís é na
Oliveira,
área de novo.
Oliveira 2022. Descobriu hoje que temos duas profissões, né? English teacher
verdade.
E coaching.
Claro, se não der certo, eu posso ser coach bem tranquilamente, velho.
Exato. E eu, ó, self-esteem, guys.
É. E fazendo uma correlação disso até com a academia, que é uma coisa que a gente gosta pra caramba, né, Thiago? É igual esses cursos, velho, que vende essa história de, você vai aprender sem precisar se esforçar. É igual os caras que vendem dieta que você vai emagrecer sem precisar fazer dieta, ou você vai emagrecer sem precisar fazer exercício físico, não sei o que, vocês já sabem o que que é isso, né? Lorota, charlatão, então não caiam nessa. Quarta dica é você não ser constante, então não adianta achar que você vai aprender inglês sem ser constante, não vai ter como, você precisa de contato, você precisa se expor ao idioma.
Exato, e uma escorregadinha não é o fim do mundo, não é motivo para desistir.
É isso aí. Isso aí. Lembrem aquela frase que nós falamos. Se você quiser desistir, nós respeitamos o seu posicionamento, porém, consideramos ele um posicionamento burro.
Bastante. Por experiência própria.
E a última
própria.
Dica que o Thiago falou, a questão do medo de falar, o medo de errar. Então, já provamos aqui por A mais B que vocês não precisam disso.
Novamente,
certo, Thiago?
Exato, e novamente o coaching da autoestima falando, se é pra errar, gente, vocês estão errando em inglês. Então se achem por errar em inglês. Tibola 2022.
É isso aí. Vocês viram só? Muito bem. É isso, mais alguma coisa que quer acrescentar, Ti?
Olha, eu acredito
que
é isso.
Já falamos.
Se quiserem contratar nosso trabalho pra coaching também, gente, só chamar no direct que a gente dá um desconto legal.
Bem.
Ajudando sua autoestima e sua filosofia.
Muito bem, muito bem. Passando um recado pra galera, né, Ti? A gente tá com inscrições abertas pro nosso curso Tropa da Learning, tá? Estão até dia 10 do 9 lá através do nosso Instagram. Qual que é o Instagram, Ti?
Learning English com 2 H's no final.
No final, isso aí. @ Learning English com 2 H's no final. E aí você entra lá no nosso Instagram e você vai ter acesso lá ao link para poder fazer a sua matrícula. Então até dia 10 do 9 tem uma condição incrível pro pessoal aí, né? E a partir do dia 10 do 9 já vai mudar as coisas, né, Thiago?
Perde umas regalias aí, gente. Vale a pena até dia 10.
É
depois
isso aí,
vale
então,
também.
E lembrando que é até dia 10 ou até completarem as vagas, que aí já teve algumas matrículas, então se fechar o número lá que é limitado, que são 8 pessoas, a gente simplesmente encerra as matrículas e acabou. Beleza?
Exato.
E é isso, galera. Muito obrigada por terem escutado a gente. Perguntaram pra gente semana passada como que faz pra curtir, né? Então, no Spotify não tem como curtir episódios como no YouTube, mas você consegue curtir o nosso canal. Isso ajuda bastante a gente a ser levado aí para outras dimensões, né? Ou seja, ser levado como conteúdo para outras pessoas que às vezes não seguem a gente. Então, se você puder fazer isso, é só entrar lá no nosso canal no Spotify e clicar em classificar, tá? E aí você, por favor, dê 4 estrelas, né, mano? Se você vir com 1 estrela, nós vamos descobrir onde você mora, véi. E nós vamos, ó, vou falar.
A gente já é teacher e foi pra coach. Pra gente ir pra stalker é 2 toques, gente. 2 toques.
Pra ir pra assassino também.
Exato, é plano de carreira.
Exato, exato. Então, gente, é só ir lá, clicar no classificar, colocar 5 estrelas ou 4, não sei qual que é o máximo, mas o máximo, certo? Se for 10, bota 10. E é isso, se você já ajuda a gente, já consegue divulgar um pouco melhor aí, porque acaba que o Spotify, ele é meio que um algoritmo, ele vai divulgar aquilo que é relevante, né? Então, quanto mais as pessoas classificarem, mais relevante vai ficando. Beleza? Então, muito obrigada por terem ficado aqui com a gente todo esse tempo, aprenderam com a gente. A gente fica muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Curtam lá nosso canal no Spotify, compartilhem com os amigos. Todo mundo tem aquele amigo que quer aprender a falar inglês, então é bom esse amigo já saber o que, que ele não deve fazer, certo?
Exato. Muito bem?
Então, have a nice week e a gente se vê quinta-feira que vem, galera. Valeu!
Bye bye, guys! See you!